nós vamos fazer um balanço dessa, do que foi o ano de 2015 e também algumas previsões que nós temos para o ano que vem. E outras medidas que nós temos com relação não só a pessoal, ao nosso quadro de funcionários da prefeitura, alguns assuntos pendentes que nós temos, nós vamos resolver alguns esse ano e outros logo no início do ano que vem, que nós temos a certeza que é de interesse de grande parte dos servidores da prefeitura dos povos. Então nós vamos trazer esses assuntos também em pauta, que a gente vai discutir isso também, né? Eu diria que, e quero aqui mais uma vez agradecer aos vereadores, porque nada disso que a gente faz, nada disso que a gente fez, não seria possível se eu não tivesse o apoio da Câmara Municipal. Então eu quero aqui, Alex, agradecer a você, agradecer aos vereadores que trabalham por Morrinhos hoje, Hoje nós estamos vivendo no país uma situação de crise, não só uma crise econômica, é uma crise política. E tantas duas, tanto a crise econômica como a crise política, ela é prejudicial ao país. Isso quem está acompanhando isso está vendo, são projetos parados, projetos no ano, né? A crise econômica está aí, hoje ela atinge todos os municípios, atinge o Estado e atinge o União. Medidas drásticas têm sido tomadas em todos os governos e praticamente em todas as prefeituras. Nós aqui também não somos diferentes, né? Nós também tomamos algumas medidas durante o ano e a gente vem tomando essas medidas desde o início da nossa administração. Medidas de contenção de custo, procurando segurar, para que nós não enfrentemos tantos problemas como outras prefeituras têm enfrentado. Agora é necessário que a gente tenha esse apoio, não só da Câmara Municipal, mas também da comunidade. Eu acho que o momento é de união, o momento é de olhar para frente, o momento é de trabalhar e não deixar que essas crises cheguem aqui. As crises, elas são prejudiciais. Elas prejudicam a cidade, tanto a crise política quanto a crise econômica. Todas as duas são prejudiciais à cidade. Nós não podemos deixar que se faça cavalos de Troia e queiram trazer para Morrinhos os problemas que possam atrapalhar o nosso povo e a nossa comunidade. E é para isso que nós estamos aqui hoje, é para trazer para o nosso povo uma mensagem otimista e uma mensagem de trabalho. Hoje o que se vê por parte de alguns grupos de Morrinhos são aquilo seguinte: quando a coisa está caminhando bem, taca-se pedra para que você possa parar para correr e acudir. E nós não vamos parar. Nós vamos continuar olhando para frente e trabalhando para frente. Aqueles que estão tacando pedra com a intenção de que nós paremos, pode ter a certeza que não vão conseguir. Nós vamos continuar trabalhando da mesma forma que nós estamos trabalhando. Agora eu só não quero que prejudiquem a cidade. É importante que não prejudique a cidade, que não prejudique o nosso povo, que não prejudique os mais carentes, que não prejudique aqueles que precisam. Grande parte das medidas que nós vamos tomar aqui, vamos anunciar aqui, atende a população carente, atende aqueles que mais precisam. Atende aqueles que lutam no dia a dia, aqueles que têm a sua vida e que precisam da administração pública. Então é importante isso. Olha, tem um ditado, eu estou quase há 25 anos na política. Tem um ditado que diz o seguinte: quando a coisa está boa demais, taca-se pedra para que você possa parar, para que as pessoas possam tentar te alcançar. Então, quando as coisas estão boas, demais, principalmente aqueles da oposição, eles procuram dificultar o seu trabalho, procuram tacar pedra para que você possa parar para curtir, né? Isso eu aprendi em político. Então, se estão tacando pedra, é porque a coisa está boa demais para a administração. A coisa está caminhando bem. É isso que eu quero chamar a atenção. Não podemos deixar que a nossa cidade seja prejudicada por questões políticas, por aqueles que entenderam que podem, de uma forma ou de outra, vir ganhar o poder. As coisas não funcionam assim. Eu acho que nós precisamos trabalhar, e nesse momento de crise, nós só vamos vencer a crise, nós tivemos união, se nosso povo ajudar e a nossa comunidade ajudar. Então, o que eu proclamo é que nós tenhamos uma união em prol do crescimento de Morrinhos. Que nós trabalhemos em prol do crescimento de Morrinhos. Que nós procuremos o melhor para o nosso povo. Isso é que nós defendemos e isso é que nós trabalhamos. Isso é que nós queremos nesse momento. Nós queremos olhar para frente. Política nós vamos discutir a partir de maio, junho do ano que vem. Aí sim, é hora de entrar, nós entrarmos na questão política. Nós temos a eleição de outubro, existe a hora certa para tudo. Existe a hora certa para tudo. E o que nós queremos é isso, que as questões políticas sejam discutidas na hora certa. Nós estamos aqui para discutir questões administrativas. E vamos continuar discutindo a administração, questões administrativas, até o mês de maio, junho do ano que vem. A partir de junho, começam-se as convenções, começam essas questões políticas. Aí sim nós vamos falar em eleição. Se me perguntarem, eu sou candidato à reeleição? Hoje não. Daqui a 6 meses, 8 meses, eu posso ser candidato. Agora, essa questão eu vou discutir na hora certa. Acho a mesma coisa que o Tércio pensa, a mesma coisa que os nossos eleitores pensam, as mesmas coisas a Núbia pensa. Né? Eu acho que todos nós, Xavier, Dorvio, Hélio, né? Eu acho que todos nós pensamos isso. Acho que é a hora certa para tudo. Nós não podemos atrapalhar a administração municipal agora discutindo questões políticas. Então, eu quero deixar aqui para a imprensa, né, que está aqui presente, nós marcamos essa reunião coletiva um pouco para isso, para dizer que nós não vamos discutir questões políticas agora. Não adianta atirarem pedra, nós esperando que nós vamos dar, que nós vamos reeducar, que nós vamos procurar reeducar isso, nós não vamos fazer isso. Nós vamos preocupar com a administração pública. Aqueles que pensarem que nós vamos entrar em questões políticas, nós vamos discutir nesse momento, nós não vamos fazer isso. Vão perder o seu tempo. Vão perder o seu tempo. Vão falar ao léu, que não terão a nossa resposta. Nós vamos trabalhar a questão política no momento certo, na hora certa, e no momento que nós entendermos que é beneficiar, que vai beneficiar a nossa comunidade. Mas eu queria aqui passar para a imprensa, fazer um rápido balanço do que foi o ano de 2015. Depois a gente vai entrar em outras questões que eu acho que também é de interesse a todos os nossos funcionários, a toda a nossa comunidade. Olha, nós nesse ano de 2015, né, nós investimos muito, não só em obras, mas também em programas sociais. Eu vou citar rapidamente aqui algumas obras que aconteceram no ano de 2015, né, para a gente entrar em outros assuntos. Depois a gente abre também para a imprensa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, a gente está aqui para poder responder. Olha, nós fizemos agora no ano de 2015, atingimos aí no ano de 2015, 2013 para cá. Quando nós assumimos a administração municipal, nós tínhamos um problema sério na cidade, que era justamente com questão as vias urbanas. Nós tínhamos um problema aqui de buraco, a cidade inteira esburacada. Essa é a grande verdade. Nós atingimos esse ano próximo de 500 mil metros quadrados de recapeamento de ruas e avenidas. Próximo de 500 mil metros quadrados. Temos problemas? Temos. E é um trabalho que nós vamos continuar. Esse trabalho não para, nós vamos continuar esse trabalho de recapeamento. Fizemos grande parte do centro, estamos fazendo os bairros, estamos investindo nos bairros, e é um trabalho que vai continuar. Então, mesmo nesse período de chuva agora, a gente não para com esse trabalho, nós vamos continuar esse trabalho de recapeamento de ruas, que é um problema que acho que todos acompanharam e todos viram isso. Nós fizemos no ano de 2015, nós estamos chegando próximo a 80 mil metros quadrados de asfalto, de novas pavimentações, novas ruas pavimentadas. Nós asfaltamos esse ano Parque do Setor Aeroporto 2, Felício Chaves, Jardim Portugal, Vera Cruz. No Vera Cruz, que era um problema sério, nós estamos chegando próximo a 30 mil metros quadrados de asfalto. Quem for no setor Vera Cruz vai ver um setor diferente hoje. Estamos chegando próximo a 30 mil metros quadrados de asfalto. Nós estamos fazendo quase que 2/3 do setor Vera Cruz. Devemos terminar nos próximos 15 dias mais de 30 mil metros quadrados de asfalto do setor Vera Cruz. O Jardim Romano, que estão faltando 3 ruas para nós fecharmos o Jardim Romano. Nós não vamos fazer esse ano, mas o ano que vem a gente termina também o Jardim Romano. Jardim Venezuela 2, Alameda João dos Inocentes, que era outro problema sério que nós tínhamos, né? Questão da pavimentação da João dos Inocentes, a JG10 ali no Jardim Goiás, que também era outro problema sério que nós tínhamos. Para o ano que vem, nós devemos fechar o Jardim, o setor Vera Cruz, vamos fechar o Jardim Romano com o Jardim Centros, vamos fazer o setor Sul dos Palmares. Sul dos Palmares é aquele setor na subida do Morro da Saudade. Nós estamos resolvendo um problema, e nós vamos terminar de resolver esse problema no ano que vem, que ali na Avenida F, no setor Cristo, mediação setor Cristo e setor Aeroporto 2, né, que é a questão daquela água que desce ali na Avenida F, que vem da parte alta da cidade, ali da Avenida Coronel José Nascimento. Né. Nós estamos ali praticamente fechando o esgoto pluvial. Nós estamos fazendo uma rede de esgoto pluvial, fizemos até a ABD. Quem mora ali, o Kleber, pode vir ali, uma rede pesada, da ordem de quase 600 mil reais nós estamos gastando ali, e já chegamos até no final da Avenida F ali, subindo para a Avenida Fernando Barbosa, desculpa, eu falei do Nascimento, subindo ali para a Avenida Fernando Barbosa. E nós queremos resolver aquele problema, aquela água que encosta ali, tanto, não só na Fernando Barbosa, mas também aquela água que desce na Avenida F, que desce na BB, né? Ele está resolvendo aquele problema ali, um serviço caro, da ordem de quase 600 mil reais. Construindo duas unidades novas de unidades básicas de saúde, entregando ao setor Cristo, não é? E vamos entregar agora o setor aeroporto, que está pronta também. É, eu quero só lembrar que nós temos hoje, nós construímos nas mesmas administrações, 7 unidades básicas de saúde. Praticamente todas as unidades básicas de saúde que tem em Morrinhos hoje, que funcionam em prédios próprios, foram construídas pela nossa administração. Todas elas. Jardim Goiás, Morro da Saudade, Santos Dumont, Jardim Goiás, Setor Aeroporto 2, Setor Cristo, todos foram construídos nas nossas administrações. Nós vamos iniciar agora mais uma para atender o setor noroeste. A edificação antiga do Peninha, que está na frente. O setor noroeste, nós vamos ali demolir aquele prédio onde funciona, ali próximo à Secretaria de Obras, e vamos estar construindo ali uma unidade de PCF para atender, unidade de base de saúde, para atender o setor noroeste. Basicamente, para atender o setor noroeste. Nós construímos duas novas escolas. Quando nós pegamos a administração municipal, está aqui a Fabiana, as escolas estavam iniciadas as construções, mas com uma série de problemas. Nós gastamos mais de um ano para resolver esse problema. E entregamos essas duas escolas. Quem tiver a oportunidade de conhecer a escola Cleiton Pérez e a escola Padre Gisney, vai ver que são escolas padrões, dada a qualidade que se tem, não só para as crianças, mas também para os professores, para os nossos monitores que ali trabalham. Está aqui a nossa diretora, né, que pode dizer a qualidade que nós temos ali. A Maíra está aqui, ela pode dizer a qualidade que tem, principalmente com relação às crianças de 0 a 6 anos. Nós abrimos essas duas escolas, a escola da Maíra está, a nossa escola Padre Gisney, está com quase 150 alunos. E eu tive lá, ela está falando que está com 150 já, de 0 a 6 anos. Nós tivemos a oportunidade lá, nós tivemos lá na segunda e terça-feira, não é? E pudemos ver o quanto que é importante a qualidade do ensino que se tem, não é? Nós praticamente estamos reformando todas as escolas. As que não são reformadas estão sendo agora licitadas para que a gente faça as reformas no ano que vem. Não só as escolas infantis, mas também as escolas de primeiro grau, de ensino de primeiro grau, de quinta a nona série. Celestino Filho, nós já iniciamos, já licitamos, vamos licitar agora do Bosco, e as coisas estão caminhando nessa forma. E praticamente todas as escolas serão reformadas nessa administração. As que não foram estão sendo agora licitadas para que a gente faça a reforma. É bom dizer também que os investimentos na educação foram muito grandes, né? Não só com relação à apostila, material didático, nós fizemos grandes investimentos nessa área da educação. Compramos 3 ônibus, estamos comprando mais um, essa semana estamos deve, por esses 10 dias, está chegando mais um ônibus. Nos enquadramos dentro do que existe no CONTRAN, que é você ter ônibus no máximo com 10 anos de uso e micro-ônibus e ônibus no máximo com 5 anos. Hoje praticamente todos os nossos veículos, mais de 40 veículos rodando, todos eles estão dentro do que manda o CONTRAN. Não existe ônibus velhos mais rodando na prefeitura. Se nós tivermos, é um ou dois que vão ser substituídos agora esse ano. Dizer, nós estamos atendendo aquela exigência que o CONTRAN fez. Outras obras que nós fizemos, a Praça do Mercado, estão fazendo uma grande ampliação do Hospital Municipal e adequando, fazendo adequações para que ele possa receber não só a regionalização, mas também um centro de traumatologia, que é um compromisso do governador com recurso do DETRAN. Isso já foi acertado, nós estamos agora otimizando e preparando toda a documentação para que a gente possa trabalhar nisso. A regionalização, nós reunimos com 10 prefeitos, 9 prefeitos aqui da região, que vão somar conosco também essa questão da regionalização, para que o nosso hospital municipal seja aqui um hospital regional. Então, nós estamos trabalhando muito nisso. E quem tem o hospital municipal hoje está vendo a qualidade do que se está se fazendo ali, as melhorias que nós fizemos ali. Aquele hospital é da década de 80. Nunca se fez uma reforma igual nós estamos fazendo lá. Quem conhece o Hospital Municipal e conhecia o trabalho que se faz no Hospital Municipal, ia ver que nós tínhamos ali banheiros da década de 80, mal cabia ali dentro do paciente, banheiros estreitos, não tinha como se fazer acessibilidade ali dentro, não tinha como você botar uma cadeira de roda ali dentro. Nós adequamos o hospital para receber esse tipo de paciente também, né? Aquele que tem qualquer problema de problema físico tem hoje condições de ser atendido no Hospital Municipal. Nós vamos iniciar em janeiro, e eu já pedi isso para o André já está trabalhando nisso, a implantação da clínica da mulher. O PSF funciona hoje lá ali no setor, no centro, ali no centro de saúde, né? Setor noroeste, centro. Aquela unidade de base de saúde, ela vai passar para o setor aeroporto. E ali onde é que funciona a unidade de base de saúde, nós vamos colocar a clínica da mulher. Nós já estamos com o projeto de engenharia pronto. Nós vamos, a partir de janeiro, já iniciar a implantação da clínica de mulher, que vai ser uma clínica especializada para atender principalmente, né, os problemas das mulheres, principalmente as mulheres. A clínica vai ser para isso. Nós teremos a mamógrafa, vamos ter ultrassom, vamos ter médicos especialistas voltados para atender a mulher. Esse trabalho vai começar em janeiro. E é um trabalho que nós não abrimos mão. Nós vamos implantar a clínica da mulher aqui no Rio. Além de UTI imóvel que nós compramos, estamos montando mais uma, são duas UTI imóvel que nós temos hoje, né? Estamos fazendo algumas melhorias também no lago municipal. As pessoas, quem caminha do lago, vai ver as melhorias que estão sendo ali feitas. Refizemos a pista de skate, fizemos uma ponte, estamos já fazendo a outra, deve terminar por esses próximos 20 dias. Vamos fazer uma nova área urbanizada na parte alta do Morro da Saudade, né? Um pequeno espaço. Vamos iniciar ali o plantio de árvores frutíferas, também de árvores do Cerrado, que o Paulo está encarregado disso. Estamos fazendo a recuperação de toda a bacia do Pipoca, isso com recursos, através de recursos do Ministério Público, que foi no século passado, e recursos próprios, toda a recuperação do Pipoca. Nós vamos fechar todas as nascentes do Pipoca, vamos isolar todas as nascentes do Pipoca, né? Já fizemos um serviço de conservação de solo, tanto na parte de estradas quanto na parte também de bacia, para que a gente tenha ali preservada a bacia do Pipoca, no trabalho que está sendo feito pela Secretaria do Meio Ambiente. Aliás, o Paulo está me devendo um projeto que ele me entregou aí. Isso é um projeto justamente das nascentes que nós temos do Pipoca hoje. Vamos entregar nos próximos dias também a quadra de esportes reformada no Rancho Alegre, iluminada, com playground de uma academia de ginásio. Fizemos isso na Marcelânia, entregamos lá um campo society iluminado, e vamos fazer a mesma coisa no Rancho Alegre. Só que o Rancho Alegre não é um campo society, é a quadra de esportes que nós recuperamos, iluminamos, colocamos lá uma academia de ginástica e um pequeno playground. Devemos entregar agora nos próximos 15 dias também. Praça do Jardim Romano, nós estamos terminando. Quem mora no Jardim Romano, viu as obras lá, nós estamos esperando justamente a chuva. Porque nós temos que plantar lá muita grama. Nós vamos plantar lá mais de 4 metros quadrados de grama, 3, 4 metros quadrados de grama, grama esmeralda. E nós como não poderíamos fazer isso na época de seca igual nós tínhamos. Então nós estamos ali terminando aquela obra agora, né, iluminando a praça, colocando bancos, plantar árvores, plantar grama, para que a gente possa entregar aquela praça de esportes ao Jardim Romano. Nós entregamos o CREAS na sede nova do CREAS, no trabalho do Terezinho, e plantamos 4 núcleos de assistência social nos bairros. E esses núcleos são muito importantes, porque é a presença do poder público lá dentro do bairro. Isso nós fizemos esse ano, que eu estou falando para vocês, foi feito no ano de 2015. Implantamos 4 núcleos lá no Morro da Saudade 2, na Vila Nova, na Vila Mutirão, no setor São Francisco, né? Esses núcleos faz toda essa parte social que é feita no CRAS aqui no centro. Quer dizer, faz atendimento, nós temos aula de dança, temos futebol, temos ali em alguns capoeira, né? Trabalhos formais, cursos profissionalizantes, são feitos dentro dos bairros hoje, nesses núcleos de apoio, que foram criados pela Teresa. O CRAS no sede 9, quem conhece o CRAS pode ir lá ver a sede 9 do CRAS. Entregamos também o CEL, que é o Centro de Acessibilidade e Odontologia. Um trabalho do André Luiz, o CEL faz a parte de canal, mas na parte da frente, né? A parte da frente é feita hoje pela prefeitura. É bom dizer que hoje as pessoas, às vezes, se falar isso, poucos acreditam. Nós cansamos, não é que nós cansamos, pelo contrário. Nós levamos, né, muito paciente a Bauru para fazer cirurgia de dados de polígono, né? Hoje, esse trabalho está sendo feito aqui em Morrinhos. Nós temos hoje lá no Hospital Municipal, o Dr. Clécio está fazendo cirurgia de lábios de polígono. Inclusive, questão macro, questão de face, esse tipo de cirurgia está sendo feito também no Hospital Municipal. Que eu acho que é uma conquista muito grande. Quando eu coloquei a questão de Bauru, a pessoa às vezes vai. Nós temos casos aqui da pessoa ficar 20 anos num tratamento em Bauru, às vezes até mais, tendo de ir a Bauru fazendo um tratamento. E hoje não. Hoje nós fazendo esse trabalho aqui em Morrinhos, nós temos condição de fazer essa cirurgia de lábios leporinos aqui. No trabalho do Dr. Paulo Kennedy, que é o cirurgião dentista, que se especializou nessa área, e poucos sabem disso, que nós fazemos hoje cirurgia de lábios leporinos aqui em Morrinhos. Né? Que eu acho que é uma conquista muito grande para a cidade, principalmente para as pessoas que têm filhos que têm esse problema. Bom, nós estamos aqui com a reforma desse prédio, né, que nós entregamos também esse ano, que aqui funcionava o fórum, e hoje funciona aqui a Secretaria de Educação e mais alguns órgãos da Prefeitura presentes. Estamos fazendo uma grande reforma do prédio da Prefeitura, e aqui eu quero fazer uma observação. Nós vamos gastar naquela obra lá em torno de 500 mil reais. 500 mil reais, com recursos próprios da Prefeitura. Nós estamos praticamente com 60% a 70% da obra concluída. 60% a 70%. Para a gente construir um prédio novo, que seria a vontade nossa, eu acho que a vontade de toda a comunidade, nós iríamos gastar entre 2 a 3 milhões de reais, no mínimo. No mínimo. Vamos fazer um prédio dos modelos desse aqui, talvez um pouco maior, né? Mas ia nos custar em torno de 3 milhões de reais. Né? Nós não temos esse recurso. E não sabemos quando teríamos também. E não sabemos também quando a prefeitura, de uma forma geral, disporia de um recurso desse. Dada a dificuldade que a gente passa e as prioridades que a gente tem. Né? Então nós vamos gastar 500 mil reais ali. Né? De todo jeito, se nós não fôssemos reformar aquele prédio, qualquer órgão da prefeitura que fosse ali para dentro, teria que se fazer a reforma. Quem está ali dentro daquele prédio sabe a situação que nós estávamos enfrentando ali. Questão de goteira, questão de telhado, questão elétrica, questão de infraestrutura, questão de hidráulica, né? O prédio estava quase caindo na cabeça da gente, quer dizer, ia ter que gastar esse dinheiro de todo jeito. Talvez não, os 500 mil, nós vamos fazer lá, nós vamos colocar um blindex, estamos fazendo algumas modificações, estamos mudando a questão estrutural do prédio, mas você não ia gastar menos que 300, 400 mil reais para fazer uma reforma, qualquer reforma que se fizesse, né? Então nós vamos fazer uma reforma lá, boa, aonde nós vamos dar a condição para que tantas pessoas que trabalham, aqueles que vão procurar a prefeitura, possam utilizar um prédio moderno. Um prédio moderno. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos modernizando aquele prédio. Não é? Eu acho que é importante isso. Eu queria aqui. Então, essas são obras que a gente falou assim, que nós fizemos nesse 2015. A maioria delas aqui, quase que todas elas foram feitas no ano de 2015, ou encerradas no ano de 2015, não é? Agora, a gente fez isso, e eu acho que nós avançamos muito, principalmente a gente considerar essa época de crise, e eu quero aqui mais uma vez, galera, te agradecer a todos os vereadores. Pensar o seguinte, eu quero aqui fazer uma defesa da Câmara Municipal. Olha, eu fui deputado estadual, eu fui prefeito, fui vice-prefeito e fui deputado, fui legislativo. E eu sei o quanto é difícil para o deputado e quanto é difícil para o vereador. Porque a primeira pessoa que a comunidade procura é o vereador. É o que é mais fácil de encontrar, é aquele que está todo dia na cama, é aquele que está andando na cidade. E a gente sabe o quanto é difícil para o vereador. O vereador, ele não tem a força do executivo. O vereador, ele faz leis, ele fiscaliza, ele faz um trabalho social, ele procura ajudar as pessoas. E nós sabemos o quanto o vereador é canalizado. Quanto o vereador, muitas vezes, é sacrificado. Da mesma forma o deputado. Porque são eles que votam as leis. São eles que votam as leis. São eles que muitas vezes enfrentam, não é? Medidas duras que às vezes o executivo tem que tomar, mas tem que passar pela Câmara Municipal. Tem que passar pela Câmara. A Câmara tem de referendar e tem de avalizar. Então eu quero aqui fazer essa defesa. Quero aqui fazer a defesa do vereador. São pessoas que colocam à disposição da comunidade que lutam pela comunidade. E, não pensam vocês, não é fácil, não é fácil tomar medidas que são bem aceitas à comunidade. Mas infelizmente, tanto o executivo como o legislativo, se nós queremos avançar, e muitas vezes nós somos obrigados a tomar essas medidas. Não se administra só falando sim. A coisa mais fácil que tem é administrar falando sim com muito dinheiro em caixa. A coisa mais fácil que tem, né? É você administrar falando sim com muito dinheiro em caixa. É muito fácil isso. Agora, não é fácil administrar com poucos recursos, priorizando atendimentos, priorizando o que é mais importante, tá certo? E às vezes, em determinados momentos, tem que tomar medidas difíceis. Não é fácil. Isso eu sei que é uma questão. Agora, com todo esse espaço que a gente colocou, com as dificuldades que nós temos, com a dificuldade que o país aparece, nós temos avançado e vamos continuar avançando. E o que eu quero anunciar aqui agora é justamente os avanços que nós vamos fazer agora nesse final do ano e para o ano de 2015, que eu acho que são avanços importantíssimos que nós vamos fazer. Agora, lembrando sempre isso que eu estou colocando, é beneficiando aqueles que mais precisam, procurando trabalhar junto com o servidor público, trazendo benefício ao servidor público. Eu vou começar aqui com a questão da saúde, questão dos nossos funcionários com relação ao plano de saúde. Nós temos hoje, a prefeitura tem hoje, em torno de 1.800 servidores. 1.800 servidores nós temos hoje. Nós temos em torno de 1.100 efetivos, funcionários efetivos. Temos 400 pensionistas e temos em torno de 300 funcionários comissionados. Esse é mais ou menos o quadro que a prefeitura tem hoje. Nós temos um plano de saúde da Unimed, onde a prefeitura tem uma boa participação, ela participa com pouco. E o funcionário paga a parte dele. Nós temos 800 funcionários hoje que pagam a Unimed, que tem a Unimed. Nós temos 1.000 servidores descobertos, 1.000 servidores que não têm plano de saúde. Há 6 meses nós estamos trabalhando com o IPAS, porque nós queremos atender 100% dos funcionários da prefeitura com plano de saúde. E nós estamos agora encaminhando a Câmara Municipal, agora a próxima sessão, uma lei que nos autoriza, nós fazemos o convênio com o IPAS. Então nós vamos manter os dois institutos, nós vamos ficar, aliás, os dois planos de saúde. Nós não vamos mexer na Unimed, quem quiser continuar na Unimed, vai continuar na Unimed. A prefeitura vai continuar com a sua co-participação. Nós não vamos mexer na Unimed, a Unimed continua do mesmo jeito que está. Essa é a opção do servidor. E vamos colocar à disposição do servidor o IPAS, aqueles que quiserem, se filiar ao IPAS, o IPAS vai ser um parceiro nosso. Nós vamos fazer o convênio com o IPAS. Eu quero só passar alguns números com relação ao IPAS. É pegar aqui o funcionário que tem entre 24 e 28 anos. O funcionário que tem 24 a 28 anos. O plano básico dele, familiar, seria ele, a esposa, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, tá certo? Ele vai pagar por mês, o funcionário de 24, R$102,04, para toda a família. R$102,04, para toda a família. O plano é familiar. O funcionário que tem 0 a 18 anos, quer dizer, aquele 0 a 18 anos não tem jeito, né? Vou pegar um funcionário que tem 18 anos, né? 18 anos, que entrou na prefeitura agora. No plano básico, ele vai pagar R$73,67. Se for casado, ele e a esposa vão pagar R$73,67. Se tiver 2 filhos, ele vai pagar R$73,67. Então é um plano familiar, tá certo? Eu tenho paz, né? Eu tenho paz e é bom dizer que eu sou dependente da Terezinha. Ela que paga, tá certo? E a gente vê o quanto é bom o IPAS, tá? Então a primeira notícia que nós queríamos. Você que está mexendo com a cabeça de muita gente aí, né? Está um tititi danado. Mas é isso aqui mesmo, tá? É isso aqui mesmo. O plano IPAS é isso. Então nós vamos mais correr aí para a Câmara e estamos assinando esse convênio com o IPAS do agora. Olha, é aquilo que eu falei, nós temos 1.000 servidores descobertos. 1.000 servidores. eu acho que isso para a prefeitura e para o servidor é importantíssimo isso. Hoje qualquer sacrifício é válido para que se tenha um plano de saúde. E outra coisa, atende tanto servidor efetivo como comissionado. Os comissionados também podem fazer o plano de saúde. E o IPAG está trabalhando numa linha também de voltar a que você possa ter o pai e mãe, no caso, como sendo também um usuário do IPAG. Tá certo? Usuário do IPAG. Como é que é? Ah, o idoso também. Caso é Ricardo. Bom, outra coisa que nós queremos agora e vamos resolver também, a questão das titularidades. Nós temos mais de 100 pedidos de titularidade. 100 mais de 100 pedidos de 2013 e 2014. Todas que tiverem dentro da lei serão atendidas. Todas elas. Então nós vamos, são 100 e poucos casos, tá certo? Que nós já passamos para a Procuradoria e nós vamos atender todos esses casos. Então mais de 100 casos serão atendidos com a titularidade, que é uma reivindicação antiga, Quando eu peguei em 2013, nós já tínhamos esses casos, esses pedidos feitos. Nós vamos agora resolver essa questão. Nós temos funcionário que vai ter aumento de mais de R$1.000 no seu salário. Nós temos casos de funcionários que vão ter aumento de R$1.000 no salário, em função da titularidade. Tá certo? Então eu vejo assim como também uma conquista importante que a gente está saudando com o serviço servidor público. Nós vamos entregar agora, até o dia 20 de dezembro, mais 200 cartões de energia solidária. Mais 200 pessoas serão atendidas pela energia solidária. E nós vamos passar o valor de 30 para R$40. Então aquela pessoa que recebe hoje R$30, a partir de 1º de dezembro, nós vamos passar o valor para R$40. Nós estamos aumentando em 25% o valor da energia solidária. Serão atendidas em torno de 500 a 600 pessoas que já são atendidas. Não são atendidas, nós temos quase 400, estamos liberando agora mais 200. É 500 a 600 pessoas serão atendidas dentro do programa de energia solidária com R$40 por mês de ajuda para poder pagar a sua conta de energia. Está aqui o Edilson. Cadê o Edilson? O Edilson está aqui, o Edilson tem a função, né, de propiciar que a gente faça essa entrega até o dia 20 de dezembro. Nós vamos entregar agora também até o dia 20 de dezembro, que está aqui o Romero, mais 200 escrituras. Vamos entregar mais de 100 escrituras no Sol Nascente, em Morro 2, e vamos entregar mais de 60 escrituras no Vera Cruz. As pessoas que têm lote no Vera Cruz, que foram doados pela prefeitura, que não têm a sua escritura, vão receber também a sua escritura agora, até o dia 20 de dezembro. Nós estaremos entregando mais de 200 escrituras para as pessoas que têm a sua casa, mas não tinham escritura. Eles vão estar recebendo essas escrituras. Nós vamos aumentar o valor do transporte escolar, do valor do transporte universitário. Nós temos hoje 150 alunos. Hoje não são 150, porque alguns não se recadastraram. Nós estamos também atualizando esses alunos, né? Atualizando questão de dados. Mas nós temos aqueles que estão recebendo hoje, né? E os próximos vão receber, que nós atingiremos no início do ano, 150 alunos. Nós vamos passar o valor de R$120 para R$140. Então a bolsa de transporte universitário vai ser de R$140. A partir do dia 1º de janeiro, vão passar R$140, um aumento de R$20 para o transporte escolar, para o transporte universitário, quem estuda em Goiatuba, Caldas Novas e Piracanjú. Nós vamos entregar 200 lotes. Nós temos hoje 1.400 famílias inscritas nos programas habitacionais da prefeitura. Eu vou falar rapidamente como é que são esses programas. Nós temos 1.400 inscritos e nós fizemos uma reunião agora, menos de 15 dias, onde nós demos a opção para as pessoas. Então nós temos 4 programas caminhando. Nós temos um programa de lotes urbanizados, nós temos um programa de FGTS, nós temos um programa de entidades e nós temos um programa do Sub-50. Cada um disso é um programa. Nós temos hoje no Ministério, no Ministério da Habitação da cidade, nós temos um projeto pronto desde o ano passado. Nós íamos entrar nesse projeto, todo ele aprovado pela Caixa, com lotes prontos, com loteamento já registrado. Nós temos um projeto para 250 casas através de entidade, que vai ser construído lá no setor das Chichadas. Então nós estamos aguardando o quê? Aguardando Minha Casa Minha Vida 3, da presidente Dilma, para que seja liberado isso. Então nós temos 250 casas nesse programa. Nós temos mais 150 casas no programa FGTS, que é a GEAB, Prefeitura e Caixa Econômica Federal, que está também praticamente todo ele pronto. Concluímos o ano passado, houve mudança da normativa, nós fizemos tudo de novo e estamos esperando a licitação da AGEAB. São 400 casas no programa Entidades e no programa FGTS. Nós demos opção e fizemos essa reunião semana passada, onde nós demos opção para que as pessoas escolhessem, fizessem opção para a gente poder direcionar melhor, não é? Então, em função disso, nós já identificamos aquelas pessoas que pretendem ter o lote, que dão conta de construir, não é? E vão fazer a entrega desses lotes até o dia 20 de dezembro desse ano. E o ano que vem nós vamos entregar mais 150, 200 lotes. Então nós vamos entregar um total de 400 lotes urbanizados e mais esses programas que nós temos, que é do FGTS, da entidade. E o Sub-50 3. Esse Sub-50 é um programa que a pessoa não paga nada. Não paga nada. Nós temos 120 lotes preparados para esse programa. Nós estamos esperando agora o OCAD do governo federal para que a gente possa também soltar essas 120 casas para a pessoa. Essas são para as pessoas mais carentes mesmo. São aquelas que não dão conta de construir, aquelas que não têm como construir. Então essas 120 casas são direcionadas para essas famílias, aquela família que não tem condição de construir, não é? Então nós estaremos direcionando esse programa para essas famílias. Bom, esse programa de habitação, então, nesse pé, a parte da prefeitura nós fizemos toda ela. Nós estamos esperando o que agora? É o governo federal, é a presidenta Dilma, abrir espaço, soltar o Minha Casa Minha Vida 3 para a gente poder caminhar com esses programas. Eu quero aqui agora pedir aqui a ajuda do Alex. Nós temos um projeto que é encaminhar para a UEG o curso de direito, que é uma luta que nós temos aí e estamos tendo aí há muito tempo, não é? Curso de direito. Nós temos tido audiências constantes com o reitor, ele esteve aqui essa semana, falou sobre o curso de direito, deu a entender, deixou claro que o curso de direito veio para Morrinhos e que nós precisamos também dar a nossa colaboração. Nós vamos fazer todos os projetos de engenharia para o novo módulo do curso de direito. Nós vamos contratar uma empresa de engenharia para fazer os projetos, para que se construa lá um novo pavilhão, um projeto para a biblioteca, para a gente tenha isso em termos de valores. E vamos, já quero pedir aqui autorização à Câmara, para a gente passar 50 mil reais para a UEG, para que a UEG possa comprar livros, ou nós vamos comprar esse livro para a montagem da biblioteca do curso de direito. Então nós vamos fazer isso. Então vai ser uma participação da Prefeitura dentro do curso de direito. E o Alex vai reunir com os vereadores, com a mesa de leitura, com todos os vereadores. Nós temos que passar um recurso para a Câmara até o final do ano, uma questão de assento de duodécimo, em torno de 150 mil reais, nós vamos ter que repassar para a Câmara, além do que nós passamos mensalmente. Foi questão de cálculo e nós temos que repassar dinheiro para a Câmara. Nós devemos para a Câmara hoje 150 mil reais, né, em função dessa diferença de duodécimo. E o Alex vai conversar com a mesa diretora, com os vereadores, para que desse recurso que nós temos que passar, 50 mil seja repassado também ao UEG para a biblioteca. E vai conversar com os vereadores, a gente entende que todos os vereadores serão sensíveis a isso, tá certo? E a gente vai refazer esse repasse, né? A Câmara, a UEG, e se a Câmara autorizar isso também, serão 100 mil reais que serão repassados à UEG para a montagem do curso de direito. Nós temos um projeto também que é fazer calçada nos bairros. Calçada nos bairros. Seria Morro 1, Morro 2, Sol Nascente e Vila Mutirão. Desses 150 mil, o Alex vai conversar também com os vereadores para fazer o repasse para a prefeitura, para que nós possamos fazer esse projeto em parceria com a Câmara. A prefeitura vai entrar com uma parte e a Câmara vai entrar com outra. Depende também do análise dos vereadores essa questão. A gente sabe que eles têm compromisso lá também, compromisso a ser cumprido, e eles vão ver o que pode ser feito, o que dá para fazer e o que não dá. Já conversei com o Alex sobre isso, eu não estou encostando ele na parede aqui, que às vezes você pensa que eu estou chegando a faca dele, não. Né? Nós conversamos antes, né? Eu estou trazendo essa notícia porque ele me autorizou a isso. Né? Agora, logicamente, depende de toda a Câmara, depende de todos os vereadores, depende também da análise, do que ele vai gastar, o que ele precisa para fechar o ano, para ver o que existe disponibilidade ou não. Então, nós não estamos aqui apertando ninguém, igualmente. Né? E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer à Câmara por isso. Eu diria para vocês que esse repasse, a Câmara devolver dinheiro, tá certo? É uma coisa inédita em Morrinhos, né? Inédita na maioria dos municípios brasileiros. Né? E eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que a comunidade vê isso com bons olhos, né? E a gente investir também em obras, investir também na nossa comunidade, porque a prefeitura sozinha não dá conta. Questão do piso dos agentes comunitários de saúde. Nós mandamos agora, já passei para a Procuradoria, nós temos que mudar toda a lei com relação ao plano de cargos e salários, não só dos agentes, porque nós temos junto com os agentes outros cargos. Mas o compromisso que eu faço com vocês é que no início do ano nós estaremos com essa lei pronta, para nós possamos pagar o piso como manda a lei, não um complemento de salário igual nós estamos fazendo hoje. Tá? Então nós vamos aí, a partir de janeiro, o Rafael já está autorizado a fazer esses estudos, para que a gente possa o mais rápido possível fazer esse pagamento para vocês, de acordo com a lei, com o piso, que seria o salário, vamos dizer assim, sem ser complemento de salário, coisa desse tipo. Então seria o salário mesmo, que seria, logicamente, se diria sobre os outros benefícios, tá certo? Então a partir de janeiro nós estamos entrando também com esse projeto, precisamos da Câmara para isso também, tá certo? Para a gente poder fazer esse projeto caminhar, tá certo? Mas aqui é um compromisso que eu faço com vocês, né? Que a gente vai estar trabalhando também essa questão dos agentes para resolver de vez esse assunto. Eu quero aqui dizer que um dos assuntos pendentes que nós temos são esses. Questão de titularidade que nós resolvemos, essa questão dos agentes que nós vamos resolver junto com os agentes de endemias, não é só agente de comunidade de saúde também. Os agentes de endemias também serão resolvidos junto também a esse trabalho. Hoje nós temos o PEMAC que ajuda, complementa um pouco também, dá um incentivo maior também aos agentes de comunidade de saúde, né? Mas nós estaremos trabalhando esse projeto para que a gente possa resolver de vez essa questão dos agentes, não é? Eu queria aqui falar alguma coisa também sobre essa taxa de habitação pública, né? Que hoje é questionada, existe debate e às vezes as pessoas não sabem nem entendem como é que é feito isso, né? Quando se fala, nós mandamos um projeto de lei para a Câmara agora aumentando em 12% a COSIP, que é a contribuição de habitação pública. Aí as pessoas pensam, não, vou aumentar 12% da minha conta? Não, não é isso. A COSIP hoje ela é dividida em. Eu pedi o Rafael para trazer a lei. Cadê o Rafael? Está aí? Olha aqui. Olha, ela é dividida em faixas, tá certo? Ela é dividida em faixas. Então é o seguinte, quem paga até 50 quilowatts, ele paga por mês R$5,29. Quem paga? O que nós vamos ter isso aqui quando a gente fala 12% disso aqui? É 12% em cima de 5,29. Quer dizer, a pessoa vai pagar em torno de 5,80 mais ou menos, R$6. Ele vai aumentar 80 centavos na conta dele. Quer dizer, 80 centavos. Aí pinta-se um trem como se fosse o fim do mundo. Vamos aumentar 12%. Não, vou aumentar 12% em cima de 5,86. Tá certo? 5,26, 5,29. Ele vai aumentar 80 centavos. Tá certo? Quer dizer, não está se aumentando em 12% a conta. Então as pessoas às vezes não explicam, não custa nada explicar. Eu acho que se você quer dar informação, tem informação correta. Agora, o que a gente tem visto aí? O prefeito mandou aumentar em 12% a iluminação pública, mas não explica. Explica que está aumentando 80 centavos. Explica que quem paga R$8 vai pagar 8,80, vai pagar 8,80, vai aumentar 80 centavos na conta dele. Tá certo? 80 centavos. Quem paga 10,86, que já é mais de 200 kWh, certo? A pessoa vai pagar R$2 a mais, em torno de R$12. Então, está aumentando o quê? R$2. No máximo que nós teremos aqui é para aqueles grandes produtores, grandes consumidores, que vão pagar em torno aqui de R$2,40 na sua conta a mais. Ele paga R$22, hoje vai pagar R$24. Daqueles grandes consumidores. Então, nós temos o quê aqui? Uma variação de 60 centavos a R$2,50. Aí cria-se todo um barulho em cima disso, como se você tivesse que onerar a conta do cidadão e aumentando em 12%. Então o que a gente pede? Que as pessoas dêem as notícias corretas, que dê as notícias como elas são, que explique para a comunidade o que está acontecendo, para que não gere esse transtorno que nós temos aí, as pessoas ficam aí, aí levanta um, levanta a bandeira, acha que aquilo lá vai elegê-lo a deputado, vai elegê-lo a prefeito. Eu acho que não é por aí. Eu acho que as notícias têm que ser feitas de acordo com o que elas são, com o que as pessoas querem saber, explicando para as pessoas como são, como as coisas acontecem, né? Aí você fala assim, mas isso, o que é isso para a prefeitura? Para a prefeitura é muito. Porque nós estamos falando em mais de 20 mil consumidores. Nós tivemos um aumento de energia, de 52% no ano de 2015. 52%. Nós aumentamos a taxa de atenção pública e pouco mais, com esse aumento, agora vai chegar a 42%. Quer dizer, a prefeitura está subsidiando ainda 10%. Nós estamos subsidiando 10% ainda na taxa de atenção pública. Nós não chegamos aos 52%. Nós estamos subsidiando 10% ainda. Agora, para a prefeitura isso é muito. Por que que é muito? A nossa conta de atenção pública, o ano passado, era em torno de 80 mil reais. A última conta que veio agora, de iluminação pública, foi 188 mil reais. Hoje, a COSIP, mês passado, nós colocamos dos cofres públicos, mais de 45 mil reais. Nós inteiramos para pagar a iluminação pública, mais de 45 mil reais. Nós usamos os cofres para pagar, não é? Com esse aumento de 12%, certo? Que deve entrar agora, nós vamos chegar próximo ao valor que nós estamos pagando. Quer dizer, nós não vamos empatar ainda. Senão nós vamos ficar um pouco abaixo ainda desse valor. Talvez em torno de 10, 12 mil reais. Nós temos nós estamos pagando dentro da COSIP, dentro desses 188 mil que eu falei, nós temos 11 mil reais, que é uma negociação que nós fizemos, de uma recontagem que a CELG fez há um ano atrás, e nós estamos pagando em torno de 11 mil reais por mês. Isso aí vai diminuir, vai. Agora, a COSIP, ela é para cobrir todo o custo de manutenção. É a taxa, a custo da energia elétrica, que é de 180 mil que eu falei, menos 11 mil, não é? Toda a parte de troca de iluminação, troca de luminárias queimadas, lâmpadas queimadas, reatores, relés, tudo isso. Os funcionários que trabalham no setor, viaturas, combustível, todo o material que você precisa. Então a COSIP, ela não é só para pagar a taxa de iluminação pública, ela é para custear o serviço de iluminação pública. Então é para custear todo o serviço de iluminação pública. Não é só a conta de iluminação pública. Então ela é para custear todo o serviço. Hoje, ela não está custeando o valor da energia elétrica. Nós não estamos dando conta de pagar energia elétrica. Aí fala assim, tem bandeira? Tem, mas todos nós estamos pagando a bandeira. Você na sua casa, se você consumir mais de tantos quilowatts, você está pagando bandeira. E a prefeitura, como ela tem um consumo maior, ela paga a bandeira. Agora eu pergunto para vocês, até quando nós vamos pagar a bandeira? Eu não sei. Pode ser dentro de um ano tira a bandeira, dentro de dois anos, pode ser daqui a cinco anos. Hoje a crise hídrica no Brasil e a crise energética, ela é patente para todo mundo ver. Quem tem acompanhado a imprensa aí ontem viu a CELG falando que vai cortar a luz de 70 prefeituras, porque não estão dando conta de pagar a conta de iluminação e a conta de prédios públicos. Nós, graças a Deus, não estamos nesse time. Nós temos pago as nossas contas em dia, temos pago a conta de energia em dia, então não estamos nesse time. Mas quem pegar o popular de ontem vai ver isso. A CELG dizendo que vai cortar a luz de 70 prefeituras. Tá certo? Por quê? Porque não estão dando conta de pagar. Tá certo? Agora, são medidas impopulares que geram desgração. Agora, ou se toma essas medidas, ou daqui a pouco nós não temos lâmpada para repor as luzes queimadas na rua. Daqui a pouco nós não temos lâmpada para repor lá no bairro, no setor Genoveva, não tem lâmpada para repor as luzes ali. Então, acho que é importante a gente tentar para isso. Agora eu falo assim, está aumentando o quê? Em 60 centavos? Em 80 centavos? Em 2 reais? Quando você pega no todo, faz falta para a prefeitura. Faz falta muito para a prefeitura. Agora, só somarmos todo mundo, a coisa diminui o custeio. Então, eu queria colocar isso, justamente para que fique bem claro isso. Por isso que eu convoquei também a imprensa aqui, Não só para ver essas funções que nós estamos tomando, mas também se inteirar bem disso. Né? Agora, eu quero aqui dizer para vocês, né? Nós estamos vendo, aqueles que criticaram, que estão criticando, ora alguns foram lá perguntar para nós como é que era isso. Ora alguns foram lá. Eu acho assim, aquele que você, se você vai dar uma informação, se inteire bem na informação. Não é isso, Magalhães? Procure se inteirar na informação. Procure saber o que está acontecendo. Né? Para quê? Para que a gente possa dar as informações corretas. Para que a gente possa levar para as pessoas as informações corretas. Eu acho que é importante isso. E eu quero deixar claro que em momento algum, nós estamos fechados a qualquer tipo de discussão. Qualquer um que quiser nos procurar, como é que é isso, como é que está funcionando isso, nós estamos abertos a essa discussão. Tá certo? Então eu quero aqui deixar para a imprensa claro isso, eu, tanto eu como o Jailson, né? Tanto eu como o Jailson, né? Os nossos secretários, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurá-los. Né? Pode procurar, nós vamos esclarecer com a máxima vontade possível e dentro da maior transparência possível. Né? É, o Alex me chama a atenção sobre a questão do concurso público. Nós soltamos o edital do concurso público e eu quero aqui fazer também aqui alguns esclarecimentos com relação ao concurso. A primeira empresa que nós procuramos, a primeira entidade para fazer o concurso público foi a UEG. Nós procuramos a UEG porque a UEG porque hoje é o seguinte, você tem que contratar uma empresa, não é? Ou você tem que ter um corpo técnico especializado para poder fazer um concurso público. Nós convidamos, solicitamos da UEG um orçamento para poder fazer esse concurso público. O orçamento da UEG, são números aproximados, que eu não me lembro bem, o que eles nos pediram? Em torno de 250 mil, mais as taxas de inscrição. Quer dizer, nós estamos abrindo 200 vagas, 200 e poucas vagas. Se nós fôssemos pagar 250 mil mais as taxas de inscrição, esse concurso ia custar para nós, cada vaga ia custar só no concurso mais de R$1,00, cada vaga, mais de R$1,00. Então, não dá para pagar isso. Né? Procuramos a Universidade Federal. Federal, a Sandra Mara, que é minha cunhada, era pró-reitora. Pô, Rogério, não vai fugir muito disso. Então, os números da UFG é mais ou menos isso. Qual que é a outra opção que nós tivemos? Fazer um concurso público. Fazer uma licitação para contratar uma empresa. Fizemos a licitação. A empresa ganhadora, que ganhou a primeira licitação, apresentou problemas. Nós cancelamos o edital. Fizemos a segunda licitação agora. Ganhou uma outra empresa, uma empresa do Paraná. Uma empresa do Paraná ganhou o processo licitatório para fazer o concurso. Fazer edital, corrigir prova, quer dizer, toda a parte de concurso através dessa empresa. Ganhou essa empresa do Paraná. Nós passamos as informações para eles, soltamos o edital. O Tribunal de Contas do Município do TCM sempre faz uma análise de todos os concursos, todos os editais. E eles identificaram falhas no nosso edital. As falhas se identificaram quem for. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Infelizmente, as nossas leis, algumas delas são defasadas, precisam ser corrigidas. Então, quando nós pegamos lá o cargo, por exemplo, de auxiliar administrativo, vou dar um exemplo aqui. Então, o que nós colocamos lá? Olha, ele tem que ter o ensino médio e na nossa lei consta lá que ele tem que ter primeiro grau. E aí tinha lá, quais são as exigências? Que ele tenha datilografia, datilografia mesmo, podem ir, né? Datilografia e primeiro grau, e quinta série, por exemplo. O edital comparou isso, falou, olha, na lei sua fala isso, no seu edital fala isso, e no anexo tal fala isso. Então está errado, você tem que corrigir isso. Porque não pode ficar aqui primeiro grau, aqui ensino médio e aqui datilografia. Né? O cargo, por exemplo, de técnico ambiental. Nós exigimos lá na nossa lei, que fizemos a correção, né? Fizemos a correção agora, a nossa lei falava o seguinte, que o cidadão para ser fiscal ambiental, ele teria que ter nível superior, teria que ter terceiro grau. Que é uma incoerência. Porque se é técnico, tá certo? O que você pode pedir é técnico a nível de segundo grau. Né? Ou um técnico ambiental, um técnico de ambiente, um técnico de edificações, porque essa área ambiental pega tudo. Então nós fizemos essa correção também, foi outra correção que nós fizemos. Então, ele foi os problemas que nós tivemos foram esses. Foi questão de uma coisa não bater com a outra. E o tribunal apontou isso, soltou uma cautelar suspendendo uma coisa que eu acho muito bem feito. Assim, eu acho que foi uma posição correta que o tribunal fez, porque nós íamos cometer um erro, depois teríamos um problema para frente, tá certo? Teria um problema de questionamento jurídico, teria um problema para frente, e eu acho que foi uma medida corretíssima, tá certo? Corretíssima a cautelar que o tribunal fez. Nós já corrigimos isso, fizemos adequações que o tribunal pediu, encaminhamos já o TCM, e estamos esperando agora eles liberarem para que a gente possa fazer o concurso. A gente quer, assim que o tribunal liberar, nós estaremos soltando um novo edital e vamos fazer um concurso. O concurso vai acontecer. Aí as pessoas preocupam, não, mas e o ano que vem? É, não tem eleição? Pode fazer concurso? Pode fazer concurso sim, tá certo? Então nós estaremos trabalhando para que esse concurso aconteça ainda, se possível, no início de janeiro, a gente estará com esse concurso. Esse problema não aconteceu só com o Rio, aconteceu com o Itumbiara, aconteceu com o Caldas Novas. Eu acho que está correto, você tem que fazer as coisas certas para evitar problemas futuros, tá certo?